UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Oito e 32, aqui no Noite Ilustrada, é hora de entrevista? Chega a Belo Horizonte a primeira edição do espetáculo musical Sons da Índia. O evento conta com o cantor e multi-instrumentista Deva Dharma, que vem de família tradicional de músicos de Bengala, região sudeste da Índia. Além disso, possui sua própria escola de música, a Vedanta Music School. E para falar melhor do evento, nós conversamos agora com um dos organizadores e presidente do Templo Hare Krishna de BH, Romero Carvalho. Muito boa noite, Romero. Tudo bem?
Boa noite. Tudo bem. Na expectativa aqui para o show do Deva Dharma amanhã.
Então, vamos começar a entrevista. Eu queria te perguntar qual que é, então, a principal proposta de Sons da Índia, né? É um espetáculo que está rodando o Brasil, não é mesmo?
Isso. Já esteve em Curitiba, São Paulo, Guarulhos, vai também ao Nordeste. É porque a Índia é uma terra, assim, multifacetada, né? Ela tem diversos sons, né? A gente fica, assim, música indiana e sempre associa a um ou outro estilo, né? Talvez mais difundido no Ocidente. Mas a Índia, uma cultura milenar, um dos berços da civilização, ela tem diversos tipos de música. E nessa edição a gente vai trazer o Deva Dharma, que é um mestre da música bengali, né? Que é uma das mais apreciadas em toda a Índia. É uma das músicas mais populares de toda a Índia. Então o Deva Dharma traz a essência da música da Bengala aqui para BH nesse show.
Certo. E como é que a música indiana é vista aqui no Brasil? Você acha que ela é retratada da forma correta?
Muitas vezes sim. A gente tem muitos artistas brasileiros que fizeram cursos na Índia, que se especializaram em buscar conhecer mesmo as raízes da música indiana, a evolução dela ao longo dos tempos. E tem aqueles também que, infelizmente, pegaram um aspecto ou outro e não se deram trabalho de ir muito a fundo nisso. Mas tem muitos brasileiros que buscaram sim conhecer a música indiana e são bons exemplos dessa difusão pelo Brasil. E essa relação Brasil-Índia tem cada vez mais crescido e trazido os músicos indianos para cá. Em BH mesmo, esse ano, a gente teve a presença do flautista, né, Hari Prasada Chaurasia, que hoje é um dos grandes ícones da música indiana. Ele é como se fosse o que representa o Ravi Shankar, né, que é muito famoso, tocou com o George Harrison e outros grandes músicos ao redor do mundo. O Ravi Shankar representa muito para Citra, o Hari Prasada representa o mesmo para flauta Bansuri, e a gente teve ele aqui em BH. Então essa relação tem melhorado, com esse intercâmbio tende ainda mais, melhorar ainda mais a difusão da música indiana no Brasil.
Certo. E uma curiosidade, Romero, a música indiana é vista na cultura indiana, né? Como é que é a relação dos indianos com a música?
Essa é uma boa questão, porque ela permeia tudo, né? Todos os rituais religiosos, por exemplo, são feitos com música. Uhum. Né? Mesmo os textos sagrados, por exemplo, a Bhagavad Gita, ele é um texto cantado, né? São poemas cantados. A métrica do sânscrito, ela é toda musical. Então a relação da Índia com a música é algo que permeia todas as esferas, né, sociais, religiosas, culturais. Ela está presente no dia a dia de uma maneira muito intensa, né? Tudo que o indiano faz, ele faz com música, né? Inclusive orar, né? As orações, os mantras, né, são todos eles cantados, né? E isso é um aspecto muito fundamental da cultura da Índia, que a gente tem a oportunidade de ter no Brasil de várias formas, em casas de espetáculo, como amanhã, restaurantes, escolas de yoga, né, músicas para relaxamento, meditação, em templos, como aqui no Templo Hare Krishna, em outros templos de outras linhas filosóficas da Índia que a gente tem no Brasil. Ou seja, ela começa também a fazer parte do dia a dia do brasileiro, ou de diversos brasileiros, cada vez mais, né, de forma crescente.
Uhum. 8:36, você está no Noite Ilustrada e hoje estamos conversando com o presidente do Templo Hare Krishna de BH e um dos organizadores dos Sons da Índia, Romero Carvalho. Romero, ainda falando aí sobre os Sons da Índia, o evento traz workshops, não é? Como é que vão ser essas atividades?
Sim, vão ser dois workshops, sábado e domingo, no Templo Hare Krishna, né? Uhum. Sobre dois instrumentos que são fundamentais hoje, sobretudo para a música bengali, que é a mridanga, que é um instrumento de percussão. Ele é como se fosse, ele é parente da tabla, né? A tabla tem algumas peculiaridades, mas vai ser um workshop de mridanga e de harmônio, que é um instrumento que até surgiu na Europa, foi levado para a Índia pelos muçulmanos e foi completamente aderido na Índia, na cultura mesmo indiana, para as práticas de meditação, para a música mesmo, e hoje faz parte da cultura indiana também, que tem essa característica, né, de sempre aderir outras tendências culturais e incorporar no seu dia a dia. O brasileiro também é um pouco assim, né? Então a gente vai ter esse workshop com o Devadharma amanhã, né, durante a apresentação, após a apresentação, vamos dar mais detalhes desses workshops, eles são pagos, serão no Templo Hare Krishna, no sábado e no domingo. Né? Durante todo o dia a gente vai ter esses workshops aqui acontecendo, que é também uma forma de viabilizar a vinda do Devadharma para o Brasil, né? A passagem da Índia não é das coisas mais baratas, né? Ele vem para rodar o Brasil todo, fazer shows sempre com preços populares, né? Em casas de espetáculo, escolas de yoga, restaurantes, etc. Mas uma das dádivas da vinda dele também são esses workshops. Várias pessoas vão lá na Índia, lá na cidade de Mayapur, onde ele tem a sua escola, Vedanta Music School, para estudar com ele, para ficar um pouco com ele lá estudando música. E agora a gente tem essa oportunidade de ter ele aqui, né, em BH, em Curitiba, São Paulo. É uma oportunidade muito impressionante, assim, se a gente for olhar que ir até a Índia é bem mais difícil, né, muito mais complicado. E ele é um jovem, esse é um aspecto legal também, ele é uma pessoa muito jovem. Na Índia, para um professor, né, a pessoa chegar a ser professor de música, ser mestre de algum estilo, de qualquer coisa, é sempre valorizada muito a experiência. Então o Devadharma, apesar de ser jovem, ele começou com 9 anos de idade. Então ele ganhou o respeito dos mestres de tabla, de mridanga, de harmônio, ali da Bengala, a ponto deles darem toda a autorização para ele abrir a sua escola e começar a fazer também os seus discípulos na música. Né? Que essa relação no Oriente é sempre muito formal, né? De mestre e discípulo de qualquer coisa, né? De música, de dança, de espiritualidade, né? É sempre algo muito intenso.
Então a expectativa aí para o Devadharma está alta, mas com razão, então, né?
Sim, sem dúvida. A gente teve ontem mesmo aqui com ele no Templo Hare Krishna, um festival, tinha centenas de pessoas cantando com ele, e a gente teve que parar porque a programação tinha que seguir, mas todo mundo queria continuar cantando e estava rouco já de participar com ele dessa música, né? Uhum. Provavelmente amanhã no conservatório será um pouco mais formal, digamos assim, né? Mas ele está deixando já as pessoas roucas e bem felizes em todos os lugares que ele tem passado.
Legal, Romero. E só para finalizar então a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho desenvolvido pelo Templo Hare Krishna aqui em BH.
Pois é, a gente tem um templo no Prado, na Rua Metista, número 212, perto do Hospital Felício Roxo, da Faculdade Estácio de Sá, perto ali da Francisco Sá, Avenida Amazonas, um lugar bem situado, e que a gente tem todos os domingos um festival, que a gente tem uma mostra compacta dos aspectos fundamentais da nossa filosofia, o Bhagavad Gita, uma sessão de meditação, que é uma meditação muito alegre, né, dançando e cantando, e por fim um jantar lacto-vegetariano gratuito. A gente oferece também cursos, seminários, workshops dentro da nossa bagagem filosófica, né, a cultura védica, ou também aspectos como dança, yoga, artes marciais. Temos também um projeto de distribuição gratuita de alimentos lacto-vegetarianos, o Alimentos para a Vida, que faz uma distribuição quinzenal em Belo Horizonte há mais de 7 anos, ali na Praça da Rodoviária, aquelas imediações ali debaixo daqueles viadutos, em que tem concentrado uma população de rua muito grande, né? Então a gente tem esse trabalho em Belo Horizonte há mais de 25 anos. O templo está no Prado desde 1996 e sempre de portas abertas para receber todos os interessados em conhecer um pouco mais dessa filosofia milenar que, ao longo dos últimos anos, aí, sobretudo, tem inspirado e mudado a vida de milhares de pessoas, sempre para melhor, em busca de uma autorrealização, de um conhecimento maior sobre Deus e de uma possível relação com Ele. Então a gente está de braços abertos, muita gente fica assim, receosa, né? Como é que eu faço? Eu posso ir no templo? Como é que faz para entrar? Não tem nada disso, a gente está com as portas abertas sempre. Nós não somos uma seita fechada, é um grupo filosófico-religioso para benefício mesmo de toda a sociedade.
Legal, Romero. E para fechar, tem uma música aqui do Devadharma. Me corrija se a pronúncia estiver errada. Jamashtami Gift in Advance.
Isso.
Tá, jóia. A gente vai ouvir ela daqui a pouquinho. Então, muito obrigado pela entrevista hoje, Romero Carvalho, e boa sorte.
Eu que agradeço. Esperamos todos amanhã lá no Conservatório de Música da UFMG, 20 horas, com o show do Devadharma.
Tá, jóia, Romero. Muito obrigado. Boa noite.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Tá aí, acabamos de conversar com o presidente do templo, Hare Krishna, e um dos organizadores dos Sons da Índia, Romero Carvalho. O evento está na primeira edição e traz para Belo Horizonte, direto de Bengala, na Índia, o cantor e multi-instrumentista Deva Dharma. O espetáculo musical Sons da Índia acontece amanhã, 8 da noite, lá no Conservatório UFMG. O endereço é Avenida Afonso Pena, 1534 Centro. Para mais informações, você pode acessar o www.ufmg.br/conservatório. E agora, então, vamos ouvir ele, Deva Dharma, com Jamashtami Gift in Advance.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.